muito boa tarde. O presidente do Governo Regional valorizou ontem o reconhecimento da parte do Conselho de Ilha do Corvo da capacidade de realização do atual executivo a benefício da ilha e do bem-estar dos seus habitantes. José Manuel Bolier falava no final de uma reunião com o Conselho de Ilha do Corvo, momento que marcou o final do primeiro dia de 2 dias de visita estatutária à ilha, a primeira deste ano. Uma das matérias abordadas e que merece o empenho do Governo foi a questão da habitação.
As prioridades que ficaram definidas e que já estão em curso são de contentamento dos corvinhos. Portanto, há um grau de satisfação. Muito nos apraz. Mas, Ivan, os corvinhos querem sempre mais e melhor. E nós estamos, obviamente, disponíveis para... Um dos dilemas que cria dificuldades ao corvo é a oferta de habitação. E, portanto, nós temos que olhar com esta prioridade igualmente, tal como olhamos o processo da educação e da saúde e da acessibilidade aérea e marítima, que já resolvemos, e que garantia um crescimento significativo até mesmo no grau de mobilidade e também na economia e criação de riqueza, agora estabilizar também uma estratégia para mais oferta de habitação. Não só recuperação de alguma habitação disponível, mas precisa de ser reabilitada ou precisa de ser disponibilizada para o arrendamento profissionais diferenciados que precisam de vir para o curso e ter habitação garantida para poderem aceitar dignamente o emprego, não, e a capacidade de oferta de emprego no curso tem. Esta é uma prioridade.
A aposta nas energias renováveis com o investimento da EDA na ilha e a questão em torno dos resíduos fabricados foram também matérias abordadas na reunião do Conselho de Ilha. Antes, em iniciativas ligadas à saúde, José Manuel Bolieiro considerou que, com o atual governo, os corvinhos estão cada vez melhor servidos em matéria de cuidados de saúde, um avanço face ao passivismo de anteriores governações. O presidente do governo falava após uma visita à empreitada a decorrer na unidade de saúde local.
Estamos verdadeiramente a fazer aqui um exercício de um caso de estudo, que é garantir mais oferta, a duplicar e a triplicar em valências, em assistência, com a otimização da capacidade instalada, com estas condições em transição e futuramente quando estiver o edifício concluído. Estamos a fazer investimento no sentido de garantir cuidados que eliminam a necessidade de evacuações. E com isso fazemos uma poupança muito significativa.
Ainda na Ilha do Corvo, José Manuel Bolier considerou que o sucesso incomoda aqueles que têm um histórico de insucesso, numa reação às declarações do líder do PS Açores sobre a aposta em navios elétricos para ligações na região.
Quem tem um histórico de insucesso incomoda-se com os sucessos que estamos a conseguir neste governo alcançar para os Açores. E por isso, os culpados, quando acusam quem está a fazer bem e melhores, merecem um pequeno desconto. E percebo que a oposição muitas vezes tem a vontade de intervir falando mal. E nós o que estamos, neste caso em concreto, é assegurar na transição energética, na mobilidade elétrica, aumentar a oferta e, desde logo, utilizando a capacidade instalada e endógena para outras necessidades que noutras ilhas também se reclamam. Estamos todos afinados para o mesmo diapasão e empenhados em servir para os Açores.
Recordo que o líder do PS Açores acusou na passada quarta-feira o governo de coligação de incompetência e de governar sem rumo, alegando que o executivo toma decisões com recursos financeiros que estão à disposição da região para satisfazer egos. Por seu lado, Bolieiro afirmou que o que está a fazer neste caso concreto é aumentar a oferta na transição energética e na mobilidade elétrica. Foi publicado há pouco o comunicado do Conselho de Governo, onde, no âmbito da promoção do plano de consolidação de taludes de ribas e encostas, reduzindo o risco de ocorrência de movimentos de vertente na Ilha do Corvo, foi aprovada a resolução que autoriza a despesa com a realização de um contrato de empreitada de estabilização da falésia adjacente à Vila Nova do Corvo, mediante concurso público, com um preço base de 4.990.000 euros e um prazo de execução de 730 dias. O Conselho de Governo procedeu ainda à revogação das medidas associadas ao estado de alerta até agora em vigor e o acompanhar das medidas adotadas no espaço nacional no que diz respeito ao fim da obrigatoriedade do uso de máscaras e viseiras nos estabelecimentos e serviços de saúde e nas estruturas residenciais de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como em unidades e estabelecimentos similares. O Conselho de Governo aprovou ainda a resolução que autoriza a cedência de utilização à SATA de 4 terrenos rústicos e das benfeitorias neles implantadas ou a eles agregados, sítios em Moios, na freguesia e concelho de Vila do Porto. A SATER Açores solicitou a cedência dos bens em questão para prosecução das suas atividades, nomeadamente o Centro de Formação Aeronáutica dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda vai propor ao Governo Regional uma proposta para controlar o preço de bens alimentares essenciais. O objetivo da proposta é obrigar o Governo Regional a definir um cabaz de preços controlados que inclua peixe, carne, legumes e fruta e ainda cereais e também outros alimentos específicos, nomeadamente para crianças, sempre que a inflação dos alimentos seja superior a 4% nos 12 meses anteriores.
Aquilo que estamos a tentar transmitir e queremos transmitir com esta iniciativa e com a proposta que levaremos ao Parlamento é que é possível outro caminho. Sabemos que não será o milagre que vai resolver todos os problemas, mas certamente que terá um efeito mais efetivo do que reduzir o IVA ou monitorizar os preços. Criar barreiras e estabelecer margens máximas de comercialização ou, em alguns produtos, até alguns preços tabelados, que existem em variadíssimos produtos, desde os combustíveis à eletricidade, por exemplo. É preciso, efetivamente, ter uma medida que vá para além do IVA zero. IVA zero nos produtos alimentares terá um efeito, na melhor das hipóteses, residual, na pior das hipóteses, não terá efeito absolutamente nenhum, e quem vende absorverá essa margem nas suas margens de comercialização, engordando ainda mais a sua margem de lucro. É preciso, efetivamente, colocar limites aos preços, controlar as margens de comercialização, para que esse efeito do IVA zero se sinta no bolso das pessoas. Senão, o efeito do IVA zero vai ser nulo, para ajudar a haver aqui uma mitigação da inflação, que esse mês chegou aos 21% nos alimentos.
António Lima, o coordenador regional do Bloco de Esquerda. O Parlamento dos Açores vota na próxima semana um projeto de decreto legislativo regional apresentado pela Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia, para regular os termos em que os grupos de eleitores podem apresentar iniciativas legislativas. De acordo com o diploma, o direito de iniciativa legislativa de cidadãos é exercido através da apresentação à Assembleia Regional de projetos de decreto legislativo regional subscritos por um mínimo de 1.500 cidadãos eleitores. O documento estipula que são titulares do direito de iniciativa legislativa os cidadãos inscritos no recenseamento eleitoral do território da região autónoma. De acordo com o projeto legislativo regional, a iniciativa legislativa de cidadãos eleitores caduca com o fim da legislatura. Já a iniciativa não votada na legislatura em que tiver sido apresentada pode ser renovada na legislatura seguinte mediante requerimento dirigido ao Presidente da Assembleia Regional pela Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores, isto desde que não tenha decorrido mais de um ano entre a data da entrada da iniciativa na Assembleia Regional e a data de entrada do requerimento de renovação. Já uma iniciativa legislativa definitivamente rejeitada não pode ser renovada na mesma sessão legislativa. A iniciativa legislativa de cidadãos pode ter por objeto todas as matérias incluídas na competência legislativa do Parlamento Regional, com exceção das que proponham a revisão da Constituição, do Estatuto Político ou Administrativo da Região e da Lei Eleitoral da Assembleia, e ainda das que violem a Constituição da República ou o Estado Político Administrativo, ou que não contenham uma definição concreta no sentido das modificações a introduzir na ordem de legislativa. Também não são admitidas iniciativas que envolvam, nesse ano económico, aumento das despesas ou diminuição das receitas previstas no orçamento da região. A instituição de 3 círculos eleitorais para o Parlamento Europeu com os Açores e a Madeira a elegerem 2 deputados cada também vai estar em debate no plenário da Assembleia Legislativa Açoriana sob a forma de anteproposta de lei. A proposta é para a criação de 3 círculos eleitorais, um com sede em Lisboa, outro com sede em Ponta Delgada e outro com sede no Funchal, produzindo efeitos no primeiro ato eleitoral relativo à eleição de deputados ao Parlamento Europeu, subsequente à data da publicação do presente diploma. Para a Comissão eventual, no caso concreto de Portugal, a criação de um círculo eleitoral representativo de cada uma das regiões autónomas não só seria mais representativo da organização política do país, como permitiria garantir a presença de eleitos oriundos das regiões insulares e ultraperiféricas de Portugal. Por proposta daquela comissão, o Parlamento dos Açores vai também analisar mais 3 anteropostas de lei que, se forem aprovadas pelo Parlamento Regional, seguem depois para a Assembleia da República. Em causa estão alterações à lei de financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais para atribuição de um número de identificação fiscal às estruturas regionais dos partidos e à lei de organização do sistema judiciário, tendo em vista a reinstalação dos tribunais da relação dos Açores e da Madeira. A Comissão propõe ainda mudanças ao regime do estado de sítio e de emergência.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A educação não tem preço. Quem o defende é José Pacheco, deputado do Chega nos Açores, porque se está a falar do futuro dos açorianos, indicando a necessidade de se dar a estabilidade e a dignidade que os professores merecem. Numa reunião com o Sindicato dos Professores da Região Açores, acerca do Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário da Região, que vai ser discutido em breve na Assembleia Regional, o deputado deixou a possibilidade de votar favoravelmente.
Já andamos com a senhora secretária a reunir há largos meses. Tem havido um diálogo muito positivo na área de educação com a senhora secretária. Isto é bom e é isto que deve acontecer. Sendo assim, não vejo nenhumas razões ou grande razão para não votarmos favoravelmente esse estatuto. Temos que tratar muito bem os nossos professores, retirar-lhes carga burocrática de cima e também tratar como seres humanos com dignidade que também precisam de estar à noite com a família e não estar a fazer um trabalho que não conseguem fazer na escola devido ao excesso de carga horária.
Para José Pacheco, a imposição legislativa que precisa ser simplificada ajudará a atrair quem queira ser professor no futuro.
Parabéns a todos nós, parabéns até de atrairmos novos professores, alguns jovens que queiram ser professores hoje em dia, porque esta coisa de ser professor já não é apelativa a ninguém e eu gostava de poder contrariar isto.
José Pacheco, deputado do Chega, em declarações após reunir com o Sindicato dos Professores da Região Açores. Ainda no setor da educação, o PCP também reuniu com o Sindicato dos Professores da Região Açores, onde no encontro foram abordadas algumas das questões e das necessidades fundamentais que a nossa região se manifesta na área da educação.
Nomeadamente a eliminação das desigualdades salariais entre professores contratados e professores do quadro, essa necessidade de eliminar-se. A segunda questão é a melhoria dos incentivos à fixação de professores, nomeadamente em ilhas mais distantes. Falamos do Corvo, falamos das Flores, falamos da Graciosa, falamos de Santa Maria. 4 exemplos concretos poderiam ser extensivos a outras ilhas.
Marco Varelo, coordenador regional do PCP. A Universidade dos Açores pretende disponibilizar um total de 819 vagas para o ano letivo 2023-24. Estão aprovadas e a concurso 609 vagas destinadas ao Concurso Nacional de Acesso. Prevendo ainda poder oferecer 210 vagas destinadas aos concursos especiais, designadamente maiores de 23 estudantes internacionais, titulares de outros cursos superiores e mudanças de par, instituição ou curso e regimes especiais de acesso, aguardando-se resposta relativamente a um pedido de aumento de vagas para os concursos especiais. A Universidade apresenta-se ao Concurso Nacional de Acesso 2023-24 com 22 licenciaturas, disponibilizando mais vagas face ao concurso de 2022-23 nos ciclos de estudos de medicina veterinária preparatórios, estudos portugueses e ingleses e biologia. Nos concursos nacionais de acesso e ingresso nos anos letivos de 2023-24 e de 2024-25, a Universidade voluntariou-se ainda a proceder à implementação, em projeto piloto, de um contingente prioritário integrado no concurso nacional de acesso destinado a estudantes carenciados economicamente, com 2% de vagas para cada ciclo de estudos para candidatos beneficiários de escalão A de ação social escolar.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Igualdade de género, história, mudança e controvérsias é como se chama a conferência que o Fórum Açoriano, Associação Cívica, vai promover amanhã em Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A iniciativa, que se enquadra nos 30 anos da constituição desta associação, pretende abordar a evolução e a importância das políticas públicas de género na transição dos séculos 20 para 21. Anália Torres é a oradora convidada.
É que nós queremos criar aqui diferentes momentos de debate e de reflexão sobre diferentes temas que sejam bastante pertinentes para as nossas sociedades atuais, as nossas sociedades contemporâneas, a nível local, mas também a nível regional e a nível nacional e internacional. Portanto, temos aqui um tema que está na ordem do dia e achamos interessante trazer uma das maiores especialistas em Portugal na área do género, em Portugal e na Europa, para vir conversar connosco sobre a igualdade de género, história, mudanças e controvérsias. Estou a falar da professora catedrática Anália Torres.
Pilar Damião, presidente da Associação Cívica, sublinha que, embora se registre nas sociedades ocidentais mudanças qualitativas e positivas em relação à igualdade de género, há um longo caminho ainda a percorrer.
Eu estou aqui a falar nas sociedades contemporâneas ocidentais, ainda muito trabalho que temos que fazer para melhorar as perspectivas de mulheres e meninas e aqui em todo o mundo, e proteger desde os direitos reprodutivos a todas as dimensões da igualdade de género, seja no trabalho, seja no foro doméstico, portanto, seja em diferentes áreas. Mas a realidade é que ainda persistem práticas discriminatórias e diferentes formas de igualdade de géneros. Bem sabemos que existem, que as mulheres ainda sofrem desvantagens materiais e simbólicas em relação aos homens. Nas últimas décadas, a igualdade de género tem sido promovida no plano legislativo, quer em Portugal, quer na comunidade internacional, e os movimentos feministas e de grupos ligados às diferentes identidades de género têm tido um papel preponderante nesta luta e nesta equidade para criar uma sociedade mais digna e justa para as mulheres e para os homens, obviamente.
Segundo Pilar Damião, a palestra servirá também para desmistificar o quão importante é ser-se feminista, uma palavra que, de acordo com a responsável, ainda está muito demonizada. Para a presidente do Fórum Açoriano, ao sermos feministas, estamos a querer igualdade de género. A conferência seguida de debate decorre amanhã na Galeria Fonseca Macedo, em Ponta Delgada, pelas 17 horas. A entrada é livre.
E é com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida, que terminamos o último Informação Açores desta semana. Tenha a continuação de uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.